Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
E hoje temos aqui o Dr. Eurípides Barçanufo, que as pessoas conhecem, né, pelos seus perfis nas redes sociais, Papo de Reto, né? E pena que eu tô vendo o livro dele ali, e ontem eu pensei, pô, eu vou pegar o livro, que eu tenho os dois livros dele, né? A primeira versão de capa preta e essa versão, e uma versão que foi dado um banho de loja, digamos assim, né? No livro, que é a versão nova, né? Com uma capa azul. E o que eu falo, né? É muito legal acompanhar o Eurípides nas redes sociais, porque além do conhecimento, das informações que ele passa com qualidade, o Eurípides tem uma característica de sempre ter um tom divertido, criativo nas suas postagens, nas suas figuras. E o Eurípides, né, vai falar um pouquinho mais, né, para apresentar. O Eurípides é médico, né, cirurgião, trabalha muito, né, com cirurgia intestinal, com colonoscopia, e o objetivo assim, principal, né, claro que a gente vai falar de uma maneira mais ampla do transplante fezes, mas o objetivo hoje muito é explorar essa experiência do Eurípides com o procedimento médico, né, de aplicação do transplante de fezes. Eurípides, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, né, você está na tua sexta-feira aí, abrindo mão das tuas atividades profissionais. Eurípides, além do consultório, também é professor na universidade, né, na sua cidade. E, claro, a gente não vive só para trabalhar também, a gente tem a nossa família, a gente tem nossos amigos, nossas atividades sociais. Eurípides, obrigado. E fala um pouquinho aí do teu trabalho, se apresenta para quem, porventura, não te conheça, que esteja aqui hoje. Boa noite.
Boa noite, Alessandro, um dos amigos que a rede social me trouxe. Eu lembro quando você entrou em contato, tímido, né? Deixa eu ver se esse cara me responde, e eu prontamente respondi, fizemos live no meu perfil, no seu perfil, aí aprofundamos esse conhecimento aí, essa amizade. E sou Eurípides Barçanufo, né, tá a foto ali do cara de quem meu nome veio, né, quem é espírita sabe quem foi Eurípides Barçanufo, e desde menino pensei em medicina e segui na medicina. Sou bem realizado aí, e posso dizer que em 3 anos para cá eu renasci na medicina por causa da medicina integrativa, que é o que eu pratico hoje, né, que ainda um pouco marginalizada mesmo é o nome que eu posso dizer aí, até pelos colegas, né, mas que pelo paciente o retorno é engrandecedor mesmo, o paciente realmente visto de uma forma integral, né, que é o que é proposto aí pela medicina integrativa. E minha formação é de cirurgião geral, sou cirurgião geral, pode-se dizer aí um cirurgião geral raiz mesmo, eu tinha um staff que falava, né, eu não gosto de remedinho, eu gosto de remedião, e apontava para a barriga assim, mostrando como que seria uma incisão num paciente, né, e até dentro da própria cirurgia, evoluí para a parte da cirurgia laparoscópica, hoje sou videocirurgião de formação, então hoje não é maiores cirurgiões, maiores as cicatrizes, não, quanto melhor o cirurgião, menor é a cicatriz, e isso é a porta de cartão de visita, né, o que o paciente fica na lembrança do órgão que porventura você abordou, é aquele corte que está ali fora. Então, desde cedo na faculdade, eu já sabia que ia ser essa parte, só que fui para a cirurgia e lembro muito bem quando eu entrei em um dos hospitais que eu trabalhei por 10 anos em Brasília, um dos anestesistas falava assim no começo, ó, lá vem o clínico que opera, porque eu ainda não tinha tanto manejo, fui aprendendo com os colegas ali, e depois virei professor também da parte cirúrgica, e a vida é desafios, né? Com a pandemia, consultório reduzindo, a gente vendo a parte de colonoscopia também reduzindo um pouco, surgiu a chance de virar professor. Hoje sou professor da gastroenterologia de duas faculdades de medicina, a Unifimes e a FAMP, aqui de Mineiros. E já estou no terceiro, vou para o quarto semestre que eu sou professor. O feedback dos alunos é excelente e dou essa visão da medicina integrativa para o meu aluno, ensino também a medicina tradicional, óbvio, né? Que o que eu falo para os meus alunos é que para você ser um bom médico, primeiro você tem que saber os guidelines. Porque se você não sabe nem os guidelines, como você quer questionar os guidelines? Então, para questionar alguma coisa, eu tenho que conhecer alguma coisa. Então, eu passo essa visão para os meus alunos. E é isso que você disse, o Papo de Reto nasceu algo bem-humorado com o intuito de divulgar a prevenção do terceiro, hoje já segundo, na época era o terceiro, câncer que mais acomete tanto homens quanto mulheres, que é o câncer colorretal. E o livro também nasceu nessa mesma pegada. Eu estava num plantão lá no HRT Regional de Taguatinga, plantão à noite, os residentes tocavam o piano, né? Enquanto a gente ficava na retaguarda, só entrava em cirurgia com eles, discutia um caso ou outro. E nessas noites aí, que eu dava plantão, que nasceu meu livro. Foram 2 meses de plantão. O livro já estava pronto na minha cabeça. E quem leu sabe da visão bem-humorada mesmo que eu coloquei ali para quebrar alguns tabus da especialidade, que a proctologia tem alguns tabus aí. E eu creio que fiquei preparado para a porrada, né? Porque os colegas vão cair de pau, vão me criticar e tudo, e pelo contrário, foi bem aceito. Tem colega da proctologia que diz que tem um consultório para mostrar figuras para os pacientes. Então, é isso. Resumi aí um pouco da minha trajetória, não sei se me alonguei um pouquinho, mas, em suma, sou professor, sou cirurgião, sou pai de 2 meninos maravilhosos, marido, e aí vai.
É verdade, né? A gente costuma muito falar do que a gente é como profissional, né? Da nossa atividade profissional, da nossa formação, mas a gente esquece que a gente tem outros papéis, né? Como você falou, né? Você tem aí tua família, né? Teus filhos, tua esposa, então isso é muito legal. E é muito interessante você falar isso, né? Porque eu não sei se você acha que hoje ainda, e até me chamou a atenção no que você falou, né? A medicina integrativa, ela sofre preconceito?
Sofre bastante preconceito ainda. Não é uma especialidade. A pós-graduação da doutora Clarice, que eu estou fazendo agora, estou no meio para o fim dela, em Uberlândia, ela está tentando transformar a medicina integrativa numa especialidade com RQE, para aí sim valorizar. Só que eu falo muito uma frase que ela fala. O problema da integrativa são os colegas que praticam a misturativa. Aqueles que aprendem de orelha no fim de semana e já colocam o selo integrativo e acha que é integrativo. Então isso acaba colocando um monte de muito boa gente num balaio que o selo é charlatão. Essa palavra eu já ouvi muitas vezes para colegas tops, assim, que acaba que uma minoria, isso eu acho que em qualquer área, né? Uma minoria acaba sujando a imagem de uma maioria, de quem estuda mecanismos fisiopatológicos, estudam farmacologia de algumas drogas, como o azul de metileno, o ácido alfa-lipoico, né, que está nos injetáveis aí, que melhora muitas patologias, né? Tem amigos nossos, antes de entrar a gente conversando, que estão aí com a imunidade baixa, seria top, né, tomar esse soro para melhorar. Mas aí você fala isso, já vem um colega que nunca leu uma linha sobre a molécula do ácido alfa-lipoico, por exemplo, e te chama de charlatão. Aí você tem que... Ah, tudo bem, né? Aí acaba que a gente não pode divulgar, não pode falar muito sobre isso. E acaba que os resultados falam por si, né, Alessandro? O consultório aí dos grandes da medicina integrativa, né, que eu posso falar do Sorrentino, da própria doutora Clarissa, Baracate, o consultório deles está lotado. E você vai tentar marcar a consulta ali, acho que é para daqui meses, né?
Então, a doutora Denise de Carvalho também, né?
Minha mestra também, eu fiz a pós-graduação de gastroenterologia funcional com ela, e hoje eu me coloco no selo da gastroenterologia funcional de pós-graduado por conta dela, que também foi um divisor de águas em minha vida, né? Tem vários que a gente tem que separar o joio do trigo, sim. Uma coisa que eu falo para o paciente é sempre questionar. E se você me apertar como profissional, eu sair pela tangente, então peraí, vamos pôr na balança aí se realmente isso que esse profissional está me vendendo realmente é uma verdade, né? Então eu gosto de ser desafiado mesmo. Meus pacientes que chegam até mim, pode trazer perguntas, pode vir que o que eu não souber, eu tenho a humildade de falar, não, isso eu ainda não aprofundei, né? Tanto que, por exemplo, tem muita gente querendo fazer emagrecimento comigo, fazer reposição hormonal. Eu não me sinto apto ainda, apesar de estudar bastante isso, de começar a colocar isso na minha clínica. Mas o futuro a Deus pertence, né? Vou estudando, assim que eu sentir que eu tenho essa habilidade, eu vou começar a fazer. Igual a modulação intestinal, até 2 anos atrás eu não sabia o que era isso. Hoje eu posso falar em alto e bom tom, igual o querido Murilo Pereira, que eu pratico modulação intestinal. Então, é estudar, gente. Eu não paro de estudar, estudo a vida inteira. E eu costumo falar que quando eu era jovem, eu tinha uma certa dificuldade de aprendizado, né? Talvez um TDAH, não dá.
Mas você hoje... é jovem ainda, né?
Estou com 41, né? Mas quando eu, lá na escola, nos primários da vida aí, eu tinha que ler 2, 3, 4 vezes para tirar a mesma nota que os coleguinhas, né? Tirar 8, tirar 7, 8, era mediano. E de ter que estudar mais que o normal, isso virou um hobby, um hábito. Hoje eu gosto disso, estudo a mais e aproveito, né, a mão de obra que eu tenho aqui, meus alunos de medicina. Tem que fazer uma TCC para terminar o curso de medicina e eu passo temas que eu tenho curiosidade de aprofundar e às vezes não consigo por tempo. Então já fizeram TCC, inclusive de transplante de fezes, que ficou excelente a TCC dos meninos, que eles vão, a TCC 1, ser primeiro é só um levantamento bibliográfico, né? Monta o projeto, mas eu gosto que eles já deixem praticamente pronto para TCC 2, só sintonia fina. Até mandei para você e para o Bruno Zilber, né? Uhum. O trabalho dos meninos. E ficou muito top, uma história, né? Desde a China antiga se faz o uso da sopa amarela. Eles chamam de sopa amarela, já é o transplante de fezes que era feito, né? Uhum. O pessoal do deserto aí usa fezes do camelo para quem está com alguma disenteria. Então, tudo isso já tem um porquê, né? Um conhecimento milenar. E aproveitei também que tem os dois amigos que são entusiastas, né? Você e o Bruno Zilber, e fiz a TCC de conclusão de curso da minha medicina integrativa, da pós da doutora Clarissa, foi transplante fecal também. Então, estou aprofundando no tema, igual você falou antes, ainda não aplico, mas tem vários pacientes que eu sei que se eu aplicasse, eu teria um sucesso muito grande.
Mas assim, vamos até explorar isso aí, mas eu estou perguntando para todas as pessoas que eu recebo aqui, para a gente iniciar, né? Até foi bom que você fez esse link, né? dessa questão assim, dos desafios, né? da intenção de sempre estar estudando e aprendendo coisas novas, né? Porque assim, por mais que o transplante de fezes, a gente tenha relatos na história da humanidade, né? Desde que o homem é homem, né? De ele tentar o tratamento através da ingesta de fezes de pessoas saudáveis, o transplante de fezes, como a gente conhece hoje, é muito novo, com toda essa tecnologia, com todos esses procedimentos, né? Então, eu quero te perguntar, primeiro, para a gente iniciar, né, por que fazer o transplante de fezes, né? Por que que essa é uma intervenção que a gente está vendo crescer aí ao redor do mundo? Como é que você está vendo esse transplante de fezes aí na medicina moderna?
Então, vamos lá. Nós temos a febre dos probióticos, né, que nada mais são do que bactérias isoladas ali, que provou que tem algum benefício, né? Entram vivas ali, encapsuladas, depois elas proliferam, que nada mais é do que é um transplante de fezes farmacêutico, se você for colocar na ponta do lápis, né? Só que com um outro porém, tem bactérias que vêm no transplante de fezes, do tecido, porque fezes é um tecido, tá, gente? Tem celularidade ali, tem uma série de fatores que pode transformar e dizer que é um tecido. Mas não entrando nesses detalhes, tem alguns micro-organismos ali que morrem ao entrar em contato com o ar ambiente. Então, como é que eu vou colocar esses anaeróbios, né, numa cápsula para que a pessoa tome, né? Só se for uma cápsula a vácuo, uma cápsula que alguém vai inventar uma tecnologia para fazer essa cápsula. Como não existe tal tecnologia, você, pegando de uma pessoa saudável, bem selecionada, e é óbvio, purificando ali, faz uma filtragem, algumas coisas ali, que aí a parte técnica, né, do processo, e aplicando ali em natura, você está colocando alguns micro-organismos que não chegariam vivo até o seu colo se não fosse dessa forma. Então, vamos dizer, se você pensar no mecanismo da coisa, ainda a gente tem que estudar quais são esses micro-organismos que estão vindo nesse tecido que está sendo implantado, tá? Porque quem discordar que é um tecido, me fala qual que é a diferença, né, das fezes com sangue. Tecido também, né? Uhum. Então, vem micro-organismos ali que não vão vir num comprimido. Então, eu acho que está aí uma lacuna que tem que ser resolvida. Se a indústria não chegar a essa lacuna e descobrir o que tem naquela fração ali que eu não consigo investigar sem ser pelos testes de microbiota que existem hoje em dia, mas aquilo ali já vê o DNA, o material genético. Então, o bichinho já morreu, vamos dizer assim. Uhum. Então, vai ficar a lacuna. E eu acho que não vai ser tão cedo. Vão resolver essa lacuna, por isso que tem espaço para transplante de fezes, uhum, em algumas patologias, né, que a gente até vai pincelar algumas delas.
E você falou assim que você tem estudado bastante, né? Você tem se interessado por esse tema, mas que você não aplica ainda na tua prática clínica, né? Por quê? Né? Quais seriam assim as objeções que você... Poxa, eu não estou usando isso ainda, porque... Quais seriam os motivos, né, que você não tem utilizado essa ferramenta que você mesmo tá colocando, né, que ela pode ser útil em algumas condições?
Vamos lá, eu acho que um dos poréns aí é a seleção do doador, que hoje em dia está muito amador o negócio. Um primo saudável, um parente saudável, os grandes centros hoje em dia, aqui no Brasil, não tem isso protocolado. Eles fazem aquele básico igual para um exame de sangue, e pronto, você está apto para receber aquilo ali. Mas tem alguns micro-organismos, que aí sim, patogênicos, que pode estar passando batido nessa brincadeira aí. Uhum. Então, segurança biológica é um dos fatores. Um outro fator que a gente pode pensar é questão técnica. Por quê? Já para mim não é tanto problema. Porque essa bactéria tem que chegar viva no seco. Eu faço colonoscopia. Então, para mim, ia ser tranquilo se chegasse para mim de algum banco de fezes específico. Ó, tá aqui no banco de fezes, tá top, foi testado, é um cocô plus, tá top aqui, pode aplicar. Eu chego no seco desse paciente, na válvula ileocecal ali, por dentro do colonoscópio eu tenho um canal de trabalho, eu conecto, como se fosse um sorinho mesmo, esvazio aquilo ali dentro do seco do paciente, que já foi previamente limpo para fazer a colonoscopia, que é o que eu costumo brincar com o paciente, que eu já dei um contraltidel nesse intestino, e estou reiniciando uma programação nova. Então, até a questão da implantação, né? Já estou colocando em locos, o probiótico que vai pela boca, ele vai ter que descer até chegar lá, né? Não sei se existe trabalho que mostra o quanto chega, se chega, né? Quando que eclode aquele ovinho da bactéria ali, né? Aquele cistozinho ali antes dela, à medida que ela vai descendo e o ambiente vai ficando mais favorável. Até num curso de vocês mesmo, que eu vi o querido Bruno Silber falando disso, né? Eu estava falando para ele hoje, cada aula dele é um show. E ele é um dos que eu falo, que toda vez que eu assisto ele, eu aprendo umas 3, 4, 5 coisas aí diferentes. Por isso que, quando tiver curso dele, eu estou pegando, estou fazendo também. Mas, em suma, eu acho que é logística o problema maior para a gente conseguir. Porque cliente para isso, ainda mais eu que pratico modulação intestinal, eu tenho vários que eu olho e falo, nossa, esse cara, se eu desse aquele Ctrl-Alt-Del que eu já falei aí, né? Eu acho que para ele depois, porque assim, aí entra aquilo que a gente conversou, o povo busca muito pílula mágica. Sim. Talvez nesse contexto de pílula mágica ajuda por um tempo para dar esse Ctrl-Alt-Del, mas nós temos a assinatura da nossa microbiota. Se essa pessoa não aproveitar esse Ctrl-Alt-Del para mudar hábitos, né, ela volta a ser o que era antes. Isso é batata, né? Isso todos os estudos que eu tenho lido falam que a longo prazo, acho que só a do tratamento do Clostridium difficile, que já chega a 4 anos de um paciente zerado, sem sintoma. Os demais, por você reinserir esse paciente no mesmo contexto, aí eu posso falar para você o contexto do aquário, que é o que a medicina integrativa fala para a gente. É que é bem simples, né? Para o público leigo, tem alguns leigos que estão ouvindo a gente. Se eu pego um peixe, está no aquário podre, poluído, e ele tem um tumorzinho ali na pele dele, eu vou e corto esse tumor, devolvo ele para o mesmo aquário. Você acha que adiantou? Acho que o problema volta, né? Então, se a pessoa não entender isso, né, que a epigenética é o que manda, na verdade, que é o estímulo do meio, você pode fazer transplante de fezes, pode fazer terapia gênica com CRISPR, fazer o que você quiser, que devolvendo para o ambiente, aquilo ali volta.
E até assim, né, algumas considerações que você falou, que eu concordo, né? Primeiro que, até no domingo, eu vou receber aqui o médico infectologista, que ele montou, né, o primeiro banco de fezes privado do Brasil. Então, o que eles estão buscando oferecer, né? Essas fezes certificadas. Que claro que esse é algo que a gente se preocupa muito, né? Você vai fazer o transplante de fezes, qual a certeza que eu tenho que eu não vou estar colocando alguma coisa patogênica ali dentro, né? Então, isso já faz com que a gente se sinta mais seguro nesse sentido, mas, apesar disso, né, não existe procedimento que é 100% seguro, né? Dou exemplo de uma extração dentária. A pessoa pode ter vários problemas com uma simples extração dentária. Então, a gente está falando de uma introdução de um grupo de micro-organismos, um ecossistema bacteriano. E foi legal o que você falou também, porque a Simone, né, que é essa médica que teve aqui na segunda-feira, que ela tem experiência, ela falou, eu preparo o meu paciente para fazer o transplante de fezes. Porque eu deixo muito claro para eles, olha, isso aqui vai impulsionar o teu tratamento, isso aqui vai te ajudar, mas assim, a gente precisa mudar tais condições, tais hábitos de vida, alimentação, sono, né, manejo do estresse, né, atividade física, porque senão não tem jeito, vai ter uma melhora inicial e vai voltar, né? Então, acho que isso é muito importante que você colocou, porque, infelizmente, as pessoas, né, de uma maneira geral, buscam a pílula mágica, o procedimento mágico, né? Ah, eu quero emagrecer, vou fazer uma lipo, vou fazer, né, uma cirurgia bariátrica, ah, eu estou com depressão, vou tomar um antidepressivo, né? que é a maneira mais simples de você, entre aspas, né, resolver um problema, a gente sabe que não resolve o problema. Né? Então, eu acho que isso é importante que as pessoas tenham ciência, né, porque a gente sabe que esse mercado é um mercado muito grande, que vai crescer bastante no Brasil, ele já é grande lá fora, e que a gente tem medo que seja vendido o tratamento mágico, né? E não existe. A pessoa não tiver certos hábitos, né?
Isso, mas isso, Alessandra, é em todas as áreas. O problema é o asco, o medo, o estigma que tem a questão do cocô, né? O pessoal, já desde pequeno, já cria esse estigma. E o que, que acaba acontecendo? E teve transplantes fecais, né, que aconteceu sepse, acho que foi um em não sei quantos mil, e o pessoal frisa aquele um. Isso em qualquer área. Isso, volto naquilo que a gente falou da medicina integrativa. Né? Às vezes, teve um que foi na mistura ativa e aconteceu alguma coisa, porque fizeram um tratamento sem embasamento. Ah, ozônio para todo mundo. Ah, vou te dar um exemplo do ozônio, que não é tão inócuo assim. Um médico até, não vou dar nomes nem nada, ele tinha acabado de fazer uma ponte safena, foi num curso desses de fim de semana, e o pessoal estava instilando ozônio retal. Ah, quem que quer? Ah, eu quero. Sem ver como é que está o sistema redox desse paciente, né, o sistema oxidativo. E ele fez e falou, cara, eu estou sentindo um mal-estar aqui. Falei, não, pode ser uma reação leve aí ao procedimento. Deita ali um pouquinho e tal. E, na verdade, ele reinfartou por conta de ozônio. Ou seja, tem que saber indicar, tem que saber se aquela terapia é para aquele paciente. No transplante de fezes, tem que entrar no mesmo escopo, né? E a gente tem que pensar assim, né? Quantas drogas da farmacologia, das indústrias farmacêuticas, se realmente comprovarem que o transplante de fezes é bom para todas as patologias que nós temos lido a respeito, vai ter muitas drogas aí que vão sair do mercado. Então, você acha que a indústria quer investir num negócio desse? Não quer. Eles querem investir naquela droga que de um câncer específico, que cada dose é 100 mil reais. E depois eles têm até 8 anos para provar a comprovação daquela droga. Passou 8 anos, não comprovou, morreu muita gente. Não, realmente, tira do mercado e pronto. Você não escuta uma nota, ah, desculpa, se seu ente querido morreu usando essa droga. E, né? Então, é complexo. É um negócio, se a gente for falar aqui, acho que eles até derrubam nós.
Isso é verdade, tem que tomar cuidado, né? A indústria farmacêutica é muito poderosa. Mas, assim, até aproveitando, né? A indústria farmacêutica, né? O que, a gente pode tirar do nosso papo, né? Preparo para o paciente, né? Como é que você vê, porque a gente vê os protocolos clínicos, né, para essa pessoa que, e como você colocou muito bem, né, dá o control out del no intestino, né? Então vai fazer o transplante, vai usar laxante, né, vai usar antibiótico. Como é que você vê isso? Porque até os protocolos, eles são um pouco divergentes, porque imagina só, né, você está preparando esse paciente para receber uma microbiota e você está dando uma carga pesada de antibióticos, eles falam assim, não, tudo bem, eu vou dar antibiótico para quê? Para diminuir essa microbiota residente e para aceitar melhor essa microbiota nova. Mas é impossível, você pode fazer o que você quiser, você não vai esterilizar o intestino do cara, sempre vai ter bactéria ali, você vai tentar diminuir a carga. Eu queria que falasse um pouquinho da tua visão do uso de laxante e antibiótico para esse procedimento mais especificamente, né, que é uma mudança radical, uma mudança drástica da microbiota intestinal.
A questão dos laxantes em si, né? já são normais no preparo de uma colonoscopia, porque senão eu não consigo enxergar bem aquela mucosa. Eu preciso ver, né? A colonoscopia para prevenção de câncer, eu já limpo aquilo ali para conseguir ver até atrás das preguinhas, tem uma classificação que chama de Boston, né? Boston 9, que eu vejo limpinho, eu consigo olhar atrás das preguinhas, o colo ele é todo sanfonadinho, né? Então, ela acaba sendo terapêutica também, né? Eu não quero que o paciente use laxante a vida toda, mas ele tem sua aplicação. Nós, da parte da proctologia, né, sabemos aplicar na hora certa e do jeito certo. Agora, os antibióticos em si, dos artigos que eu tenho lido, não é padronizado, e eu creio que o que levou o paciente a precisar de um transplante de fezes foi o uso abusivo de antibióticos em outras patologias, né? Principalmente a principal causa de transplante de fezes, que é o Clostridium difficile, né? A infecção por esse agente, ele acaba selecionando mais. Então, o que eu quero colocar são componentes para concorrer contra esse organismo oportunista, que está armado até os dentes, então é um organismo que ele é feito para condições inóspitas, né? Então eu tenho que colocar ali, aumentar a população dos demais para conseguir não limpar de vez, porque ele faz parte da nossa flora, né? Para contê-lo novamente. E a festa é dele agora. Então a gente começa a conter um pouco mais essa infecção. Então eu não li nada a respeito do uso do antibiótico para preparo. Se estão fazendo dessa forma, né? Protocolo da pessoa, não tem na literatura isso, e eu acho que não faz sentido.
Esse é um dos grandes problemas, né, Eurípides? Assim, a gente não tem nada regulamentado, uma normativa, disse, olha, tem que fazer assim, o guideline, o protocolo é assim, por causa disso, né? E baseado, obviamente, em evidências científicas, né? E quando a gente não tem isso, porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde autoriza o transplante de fezes, né, que você falou que é a evidência clínica, que já tem resultados muito bem comprovados, que é para tratamento da infecção pelo Clostridium difficile, que não responde bem aos métodos tradicionais, né, principalmente o uso de antibiótico tradicional nesses casos. Então, isso já está muito bem documentado, né, isso não se discute. Mas ele não fala... Tá, tudo bem, a gente deixa você fazer o transplante de fezes, mas você precisa fazer dessa forma aqui, né? Então, acaba sendo uma terra de ninguém. Exatamente como você falou, até da seleção de doadores. Ah, eu vou chamar esse aqui porque ele é meu amigo. Pô, acho que ele nunca fica doente. O cara é magrinho, ele joga toda semana o futebolzinho dele, o cara é saudável, né? Qual é o critério que você está utilizando, né? E é muito complicado, porque para você atestar, você só pode atestar a saúde de uma pessoa que você tenha algum contato, algum conhecimento, né? Então, já tem também um vínculo emocional. Então, isso é complicado. Então, desde a seleção do doador, até o preparo das fezes, a forma de aplicação dessas fezes, né? O que tem que ser feito com esse paciente antes do transplante de fezes, que é exatamente isso que a gente está falando agora, né? E no caso que você comentou, né, daqueles dois pacientes que ficaram, que denegriram muito a imagem, né, do transplante de fezes, que foram, inclusive, um artigo publicado no New England, né, que é um dos periódicos médicos mais respeitados, sem dúvida nenhuma, né, pessoas que fizeram uso de antibiótico e tiveram infecção grave por bactéria multirresistente. Mas, ora, o próprio uso de antibiótico prévio vai selecionar essas bactérias, porque ela é bactéria multirresistente, aquele antibiótico não vai destruir, matar essa bactéria, né? Então, acabou selecionando, e aí colocou a culpa no transplante, mas também o laboratório que preparou essas amostras não pesquisou se aquele paciente, o doador, estava colonizado por essas bactérias. Então, assim, não é que o procedimento não funciona, ele teve um problema operacional ali, né, na hora de fazer essa triagem de doadores. E eu também vejo que o uso de antibiótico realmente, para mim, é bastante questionável, né, principalmente até antibiótico de amplo espectro. Mas a gente vê em algumas normativas internacionais essa recomendação. E até por isso eu queria ouvir a tua opinião, né?
Eu que lido com... Que eu ainda sou da rede pública lá de Brasília, né? Eu sou concursado lá ainda. E nós estamos inseridos num hospital que faz muitas cirurgias eletivas da rede pública. E é um hospital que tem 4 UTIs. Então a gente pega paciente extremamente colonizado, né? KPC positivo. Então, isso aí assusta, né? Você ficar usando antibiótico para zerar bactérias intestinais para fazer um transplante de fezes, será que você também não está selecionando um pouquinho essas bactérias multirresistentes? Então, é algo a se pensar. O uso racional dos antibióticos, a CCIHs aí, acho que não ia concordar, né, com o trautidel biológico com antibiótico, não.
Pois é. E uma outra questão assim, que também é bastante polêmica, né? E eu acho que você pode dar uma opinião muito bem embasada, é a questão da forma de aplicação desse material, né? Porque a gente tem basicamente a via através de sonda nasogástrica, né? A própria cápsula de fezes e através de colonoscopia, né? Como você vê assim, vantagens e desvantagens, né, dessas vias, a gente, principalmente na sonda nasogástrica e através de colonoscopia?
Vamos lá. É até engraçado isso, porque quando eu comecei a mexer com o papo de reto, eu estava fazendo o Murilo Pereira, modulação intestinal Murilo Pereira, o 1, né? E aquilo ali estava me pondo um monte de pulgas atrás da orelha, de coisas que, óbvio, não vi na faculdade. E passou um tempo, né, eu tive a honra do Dr. Baracate começar a seguir o papo de reto. Aí eu tinha uma curiosidade, né? Eu falei, cara, e se eu pegasse o colonoscópio, aproveitasse que aquele cólon estava limpo, eu ainda nem sabia de transplante de fezes, para você ter noção. E estilasse um probiótico ali naquele seco. Será que ia ter alguma vantagem, né? Aí eu mandei essa pergunta no direct dele, né? Aí ele, aquela voz rouca dele, ele mandou um áudio para mim. Meu querido, papo de reto, tô muito, muito legal o rumo que essa sua medicina está tomando. E aqui no Instituto a gente faz, estila via retal, né? E o probiótico via retal, temos grandes, bons resultados, tudo e tal. Aquilo ficou uma pulga, né, atrás da orelha, porque a nossa grande população é no seco, é no cólon do lado direito. Né? Se você instilar só no reto, será que vai ajudar, vai colonizar? É óbvio que é um tubo que se comunica, né? Mas eu pensei que se eu instilasse direto ali no seco, eu ia ter um resultado muito melhor. E lendo sobre estudos de transplante fecal, a maioria pesa para o realizado por colonoscopia, como os que mostram resultados mais duradouros, até no, nas indicações que já existem, né? Até 4 anos ou mais, o via colonoscopia ganha. O via sonda nasoentérica, tá? Que o paciente vai... ele não é sedado, passa uma sonda, tipo de alimentação, que é colocada depois do duodeno. Se você não posiciona muito bem aquilo ali vai instilar fezes no estômago da pessoa, a pessoa vai ver aquele canudinho no nariz dela entrando com coloração de fezes, pode dar mais náusea, mais vômitos. Por via endoscópica, se você vai fazer uma endoscopia para colocar abaixo do pilório, eles falam nos estudos sobre a sedação. Tem que sedar o paciente para fazer o procedimento. Então, em termos de comodidade, as cápsulas ainda ganham. Né? Uhum. Em termos de implantação, a colonoscopia ainda ganha. Só que a colonoscopia, aí alguns estudos falam, mas é um procedimento muito invasivo, tem risco de perfuração. Aí eu já falo a favor um dos meus ganha-pão, né, da colonoscopia. Na mão de um colonoscopista experiente, o risco de perfuração é 0,05. Tá? Uhum. É baixíssimo. Tá? Qualquer procedimento tem seu risco, igual você mesmo falou aí. Mas é um risco muito calculado. Um colonoscopista experiente sabe até o tanto que pode forçar, não força mais do que aquilo ali. O paciente pode ter uma aderência que pode prejudicar a passagem do aparelho. Um colonoscopista experiente já não interrompe por aqui mesmo. E se o meu querido Baracate faz o probiótico correto e já tem benefícios, se eu chegar até o transverso, por exemplo, e vejo que está arriscado, eu vou estilar ali e tiro o aparelho e pronto. Então, eu acho que em termos de vantagens, a colonoscopia ainda ganha.
E como é que é esse procedimento, né? Por exemplo, assim, existe algum volume que é padronizado para ser aplicado? Há necessidade de fazer mais do que uma aplicação? Né? Como você tem feito essa revisão, tem estudado, né? Como é que o pessoal tá trabalhando essa parte muito mais procedural, né? da colonoscopia em si? E porque até você falou de risco, né? As pessoas têm um pouco de medo de fazer uma colonoscopia, né? E isso é muito importante, porque aqui a gente está falando de transplante de fezes, mas independente do transplante de fezes, é importante que a pessoa faça uma colonoscopia a partir dos 40 anos, né? Pelo menos aí a cada 10 anos, eu acho que é isso, né? Então você pode falar muito melhor, para prevenção do câncer intestinal, né? Então, fala mais um pouco mais sobre o procedimento, porque assim, a gente aproveita também para desmistificar um pouquinho.
Então, vamos lá. Colonoscopia preventiva a partir dos 45 anos. 45. A sociedade brasileira ainda fala em 50, mas já estão revisando isso. Porque a sociedade americana, o próprio sírio-libanês, que é onde eu fiz a pós-graduação de proctologia, já fala 45 anos e já tem um tempo que eles já falam 45 anos. Eu posso dizer que tenho visto câncer cada vez mais cedo. Então, se o paciente tem zero sinais de alarme a 45 anos, se o paciente tem sinais de alarme, tais como emagrecimento sem causa aparente, sangue nas fezes, anemia crônica que não melhora com tratamento para anemia, né, que não acha uma causa também, que são alguns sinais de alarme, eu pesquiso antes. Se não tiver sinais de alarme a partir de 45, se tiver um parente de primeiro grau que teve ele jovem e abaixo de 45, então, se sua mãe, por exemplo, descobriu câncer de cólon aos 35, todos os parentes de primeiro grau dela, a partir dos 25, eu tiro 10 anos, e a partir dos 25 anos, todo mundo tem que fazer uma colonoscopia preventiva, tendo sintomas ou não. Tá? Então, isso é o basal aí. Agora, vamos supor, você está lá com seus 45, fez a primeira colonoscopia, não tinha nenhum pólipo. Todo câncer, um dia, foi um pólipo. Vai para a sequência adenoma, carcinoma. Tá? Isso demora de 5 a 10 anos. Geralmente 10 anos. Por isso esse intervalo que a gente fala.
10 anos. Então,
se você fez e não tem nem pólipo, você, dependendo do seu histórico, você pode ficar entre 5 a 10 anos sem fazer um novo exame. Não é igual da próstata, que você tem que ter um urologista para chamar de seu e anual consultar com esse urologista. Não é igual de mama, né? Que elas fazem mamografia periódica, uma periodização maior. Colo do útero, que elas colhem o Papanicolau ali, anual até. Então, assim, é um câncer de mais fácil prevenção. Ele cura mais fácil, mas por preconceito tem se morrido mais dele. Então, esse é um recado que o Papo de Reto nasceu para dar esse recado.
E como é que é assim, esse procedimento da colonoscopia, especificamente, né, para fazer o transplante de fezes? Né? Existe já alguma padronização? Porque, assim, por exemplo, né, quanto de volume de fezes pode ser colocado? Né? Porque as fezes, para quem assim, não sabe, elas são diluídas no laboratório. O laboratório vai pegar essas fezes, vai diluir, vai filtrar, né, e vai entregar para o médico. Né, vai entregar o material para ser feita esse transplante, né, através de uma colonoscopia. Existe um volume máximo? Como é que você vai distribuir esse material? Você vai distribuir uniformemente nesse intestino grosso? Como é que vai ser esse procedimento médico, mais especificamente?
Então, do que eu tenho visto, porque você pega de um doador, geralmente não é multidoadores. É o doador escolhido, né? Então ele vai ter aquela evacuação ali, vamos supor que você vai fazer o transplante à tarde, esse paciente vai levar o material, ou vai fazer lá mesmo, no local, uma dejeção dele, vamos falar assim, já não é um volume muito grande. Então, se eu filtrar isso, tirar impurezas, tirar fibras, restos ali, né, alimentares que seja, já sobra um pouco menos ainda. Então, eu tenho lido que 200 a 500 ml, aí, se você associar soro fisiológico.
Ou água, fecha uma diluição, né? Uhum.
Isso. Não mais do que isso, mas em termos de volume que você pode instilar, o cólon ele é muito tranquilo. Uhum. Uma quantidade dessa, ou até maior, não vai ser problema nenhum para o cólon se adaptar, não. Ele está vazio, né? Ele cabe muito mais que isso. E, geralmente, para ter uma boa implantação, é seco. Você joga todo o volume ali no seco e vai tirando o aparelho. Tirou o aparelho do seco. A motilidade intestinal vai jogar para o restante do cólon e vai fazer o serviço dele. Então, você não precisa colocar e sair derramando até tirar o aparelho, não. Pode ser depositar, né, de uma vez lá no seco, próximo à válvula secal ali do paciente.
E depois de fazer essa implantação, quais os cuidados desse paciente, né? Então, você colocou lá, né, fez instilou a quantidade de fezes diluídas, né? E quais são os cuidados para esse paciente? Ele vai ter que ficar um tempo, por exemplo, né, deitado, ele vai ter que ficar um tempo na clínica, ele pode ir para casa no mesmo dia? Como é que funciona isso?
Então, isso que estamos conversando não tem na literatura, tá, gente? Isso aí nós estamos...
Pois é, a gente está falando de boas práticas, né? Uma coisa bem off-label, né?
Isso, estamos imaginando como que eu montaria um serviço de transplante de microbiota, né? Então, seria como se fosse uma colonoscopia normal, o paciente recupera da sedação em 20 minutos, máximo meia hora, ele está apto para voltar para casa. Como é uma sedação um pouco mais profunda, a gente sempre pede acompanhante para estar vindo junto com esse paciente. E nenhum cuidado especial além de hidratação, porque para limpar esse cólon aí o paciente desidratou, né? Então, água de coco, a gente fala às vezes em Gatorade, dependendo, né? Querendo ou não. Quando a gente não está com diarreia, não toma o soro caseiro, nada mais é do que um Gatorade, se você for ver. É um Gatorade, só que o Gatorade é mais industrializado, se eu for ver nesse sentido. Mas, em suma, hidratação. O paciente ganha atestado de um dia, não vai trabalhar naquele dia, porque fica mais sonolento. Mas, se for dentro de um protocolo igual nós conversamos, se for para montar algo certinho, é um paciente que já estaria realizando modulação intestinal comigo. Então, ele não voltaria a ter uma alimentação ruim, mas isso eu já teria que estar fazendo antes, porque senão, para mim, é jogar dinheiro fora. Vai voltar em dias, volta a flora normal aí do paciente.
Ah, sim. Com certeza, né? Porque não tem como, né? Você está modificando, você está melhorando essa microbiota, mas não mudar o hábito, em poucos dias, vai essas bactérias, né? Porque elas dependem, né, do substrato, do alimento, né, que está sendo utilizado, porque senão essas bactérias boas elas acabam, né, desaparecendo por falta de
nutrientes. Elas perdem a guerra novamente.
E aí vai colonizar nova, vai acontecer a mesma coisa que estava antes, né, não tem a menor dúvida. E aí
você... a história do peixe dentro do aquário. Né? Eu mudei o aquário, vai voltar ao que era antes.
Você vai submeter o paciente, né, a um procedimento invasivo, você vai criar uma expectativa, porque, assim, impossível que uma pessoa que faça um transplante de fezes não tenha alguma expectativa, e a gente vê hoje, por exemplo, né, no meu Instagram eu recebo muitas solicitações, assim, de, ah, Alessandro, aonde faz transplante de fezes? Qual é o médico que faz? Pessoal, olha, não é bem assim, né? Precisa ter uma avaliação, precisa ter um histórico, né? Não é assim, né? Pegar meu filho é autista, então vou fazer o transplante de fezes, ele vai ter uma melhora na qualidade de vida, né? Eu acho que isso que a gente tem que combater, isso não é para o transplante de fezes, a gente vê muito com probiótico também isso, né? Protocolo de probiótico para isso, para aquilo, né? Então passa por uma transformação de vida, mas eu sempre levo o exemplo, né? Não sei se eu já comentei contigo, se você conhece, né, de um médico que é neurologista, né, que é o Dr. Pedro Chestácio, que ele fez o transplante de fezes, né, ele falou que ele estava antes do transplante, e ele faz o relato dele mesmo, né? E eu sempre brinco, porque assim, se a gente duvidar, né, de um médico neurologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores universidades do Brasil, um pós-doutorado em Harvard, né? Será que ele não sabe o que ele está fazendo com o próprio corpo dele, né? Porque assim, ah, eu vou prescrever para o meu paciente e vou ver o que vai acontecer, né? Ele falou que ele estava pré-diabético, com resistência periférica à insulina, não dormia bem, comia mal, ele não conseguia se alimentar bem, né? Porque ele estava naquele círculo vicioso, né? Da comida industrializada, né? Da falta de atividade física, né? Do estresse crônico. E ele disse que depois que ele fez o transplante de fezes, foi uma forma de, com esse control alt del que você falou, de reiniciar o sistema operacional dele, ele reiniciar e começar com hábitos saudáveis. Ele se sentiu mais apto, né, a praticar uma atividade física, e daí ele comia melhor, dormia melhor, ficava menos estressado, e aí entra o que a gente chama, né, daquele círculo virtuoso. Uma coisa vai melhorando a outra. Então, ele falou assim, eu precisei dar esse, né, esse choque no meu intestino, digamos assim, né, dessa mudança drástica para melhorar minha qualidade de vida. E agora, sim, não tem mais volta, né? Porque agora eu já não consigo, né? Ele mudou completamente os hábitos alimentares dele. Eu já não consigo mais comer o que eu comia anteriormente, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E talvez isso, né, que seja a grande questão, né, do transplante de fezes, que possa ajudar as pessoas, né? Eu acho que essa é a grande conclusão e que a gente acaba chegando quando a gente está conversando com os profissionais aqui, que, claro, precisa de uma avaliação, sem dúvida nenhuma, uma avaliação clínica criteriosa para verificar se realmente esse procedimento é necessário para aquele paciente, porque cada paciente é diferente, e a pessoa precisa fazer a sua parte, né? Porque você é um excelente médico, mas você vai fazer uma avaliação clínica, você vai prescrever um tratamento, você vai prescrever um suplemento, vai ter um nutricionista que vai prescrever uma dieta maravilhosa para esse paciente, mas se ele não fizer a parte dele, pode ter Eurípides, pode ter Dr. Baracate, pode ter qualquer médico, qualquer nutricionista, o melhor que seja, não vai resolver, né? Então, a pessoa tem que estar ciente disso, né? E tá ciente que não tem isso. Não tem fórmula mágica, né? Não tem...
É importante você falar isso, Alessandro, porque vou falar algo para você aqui em primeira mão. Estou abrindo minha clínica de medicina integrativa, vai ser aqui em Mineiros, ainda está na parte de reforma, uma série de coisas, mas já entrei com o nome, já entrei com alguns detalhes aí, mas a primeira coisa que eu fiz, até por orientação da doutora Clarissa, é contratar um consultório de advocacia, que aí eu contratei, que é o mesmo da Denise Carvalho, né, que já trabalhou com o Sorrentino também, que é a Palova, o consultório da Palova, e porque o que a gente vende para o paciente, querendo ou não, é uma venda, né? Eu tô vendendo uma solução para um problema dele. Sim. O paciente pode ficar frustrado se, dependendo do jeito que eu vender. Então, tudo aí entra um termo de consentimento, que o paciente vai ler, vai assinar, e lá está escrito até de possíveis complicações. Eu tenho um termo de consentimento de colonoscopia que fala em morte lá no final. Você pode ter isso e morte. Tem paciente que leu e falou, doutor, não vou fazer esse exame. Falei, beleza, tchau, tchau. Então, assinou, foi embora, ou não assinou, sem assinar eu não faço. Então, assim, eu estou fazendo a coisa do jeito mais correto possível, porque é um contrato de prestação de serviço, de qualquer forma, né? Só que envolve saúde, envolve vida. E essa questão da responsabilidade, igual você está falando, hoje em dia, eu durmo tão tranquilo no meu travesseiro, porque o meu paciente sabe que... Até estava conversando com a Jamila, que você conhece a Jamila, que é a Nutri, que a maioria dos meus pacientes está com ela, que tem alguns pacientes que ela... mas esse não se empenha, esse e tal, ela ainda sua um pouquinho, né? Aí eu falei, Jamila, sua parte você fez... Você também não vai conseguir mudar a cabeça do cara. Ela é 60% é ele, 40% é a gente, né, Eurípides? Eu falei, não, Jamila. 90% é ele, 10% é a gente.
Eu também acho.
Ele tem que estar 100% empenhado, porque senão vai ficar pulando de médico em médico, vai ficar pulando de terapia em terapia e não vai ter sucesso. E ele quer alguém para pôr a culpa. Então, blindando, fechando, e com certeza no futuro próximo eu quero fazer essa clínica virar um centro de referência em transplante de fezes, por que não? Está dentro dos projetos, temos projetos em comum, eu, você, o Bruno, que não vamos falar demais, mas é uma parceria que está para nascer aí. E é nesse sentido, cara, eu durmo tranquilo por isso, porque a responsabilidade é da pessoa, com a saúde dele. Então, é contrato de serviço. Para qualquer coisa que você fizer, seja na medicina, seja fora da medicina.
Não, eu concordo com você, eu acho que isso é muito importante, a pessoa tem que estar ciente, né? Ela não pode terceirizar a sua saúde para né? E a gente conhece esses profissionais, são extremamente capacitados, mas eles não vão resolver o problema se a pessoa não tiver, né, consciente desse 90% que você falou, que eu concordo com você, eu acho que é muito mais do que 60%, né? Eu acho que...
Já teve paciente, Alessandro, que falou de boca cheia. Ah, já fui na Denise, já fui no Baracato, já fui. E agora você é minha última esperança. Aí eu já jogo um balde de água fria e falo, cara, será que o problema está nos profissionais?
Claro, com certeza. Então, mas é mais fácil, né? Ah, eu fui lá no médico tal, paguei X reais, né, uma conta muito alta, fiz um investimento muito alto, pô, mas nem o cara resolveu. Mas é como você falou, será que o problema é dele mesmo? Né? E é mais fácil você dizer isso, né? Pô, mas eu fui lá, eu paguei, né? E ele não resolveu o meu problema, né? Mas enfim, né? Essa é uma conscientização que é muito importante, porque senão, né, ninguém melhor, e isso até, voltando a falar aqui do Pedro, né, o médico é um parceiro da saúde, né, um consultor da saúde, ele não é responsável pela saúde do paciente, né, ele vai orientar esse paciente, vai dar diretrizes, né, para esse paciente ter a sua melhora desejada, mas quem vai efetivamente fazer aquilo acontecer é a pessoa, né? Isso é indiscutível. Mas, assim, para a gente, isso é claro, né? Mas imagino que, muitas vezes, para você que tem o contato direto com o paciente, né, com o médico, nutricionista, isso às vezes possa ser frustrante. Por quê? Porque a pessoa vai acabar responsabilizando você. Poxa, estou consultando ali com o Eurípides, ele não está resolvendo o meu problema, né? Então, é complicado isso.
E deixar claro, pessoal, estamos falando nomes, são nomes públicos, são pessoas que falam tudo isso na rede social deles, e são pessoas que admiramos muito também.
Não, com certeza, e assim, até eu estou citando aqui o Pedro, o transplante, porque ele fala na rede social dele, deu depoimento lá no meu livro, então isso é público, né? A gente não está aqui falando de forma pejorativa, muito pelo contrário, né? O Pedro... é um amigo que eu tenho, que eu admiro muito, né? Conheço ele bem, conheço a família dele, já fui no consultório dele, enfim, né? Isso é até importante você falar, porque às vezes a pessoa pega um contexto, uma parte da nossa fala, né? Faz o tal dos cortes, né? E fora de um contexto. Mas
faz o CRISPR de forma errada.
É. Mas, Eurípides, eu queria te agradecer, né? A gente já está aqui em 9:05, né? A gente tinha combinado de conversar aí até 9 horas. Se tiver alguma pergunta, pessoal, vocês podem mandar lá no Telegram, eu respondo. Se for alguma coisa que não me sentir confortável, eu tenho um contato direto com o Eurípides, né? Eu mando para ele, ele responde, eu repasso para vocês, né? Hoje é sexta-feira, ontem a gente se estendeu bastante, eu e a Camila Cardinelli, né? A gente fala bastante e eu tinha combinado que a gente não ia passar hoje das 9 horas, então a gente está passando aí 5 minutos. E queria agradecer muito, Eurípides, deixar aqui também, né, aproveitar para falar aqui do nosso curso. O Eurípides, inclusive, participa do curso, tem aula lá no curso, que é o Desvendando o Microbioma, a gente tem um módulo específico, né, do transplante de fezes.
Eu sou aluno do curso.
E é legal porque, assim, a gente está criando uma comunidade de discussão, né, de temas bem específicos dentro da microbiota, né? Então, por exemplo, na semana que vem, até por coincidência, né, você está falando de CRISPR, então eu vou trazer um expert, né, talvez, não sei, a pessoa no Brasil que mais entende CRISPR, porque ele trabalha com CRISPR, né, um pesquisador da Universidade Federal Fluminense, que é um amigo meu, ele vai falar das aplicações do CRISPR para quem não sabe o que é CRISPR, né, é um mecanismo de edição gênica, ou seja, como a gente modifica os nossos genes, e esse mecanismo é oriundo das bactérias, né? O CRISPR, na verdade, ele é conhecido como sistema imune das bactérias, que é como as bactérias modificam o gene dos vírus que vão infectar essas bactérias. Então, é muito legal. Dentro do nosso curso, a gente tem essa oportunidade. Mês que vem, a gente vai ter aula ao vivo com o Pedro Bastos, né? Que é uma das pessoas no mundo, sem dúvida nenhuma, que mais entende de inflamação, né? Ele é um português, que a aula dele é excelente. Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa oportunidade de encontrar profissionais, como a gente está falando agora, eu e Eurípides, né? Como eu falei com os outros profissionais, e trocar experiências, né? Porque hoje essa possibilidade das redes sociais, do online, né? Como a gente está agora aqui, é muito legal porque acaba aproximando as pessoas, né? E claro que a gente, infelizmente, ainda não conhecia o Eurípides pessoalmente, mas com certeza em agosto, né? Estaremos em Brasília, lá no evento do Murilo Pereira, e espero, eu acho que você não vai poder, né, estar no Gluten Free, pelo que você me falou, né, você não vai conseguir ir, né, agora em julho.
Não, eu tentei bastante, mas tô de férias da faculdade, mas não tô de férias do meu concurso lá em Brasília. Uhum. Tem os pacientes de Brasília também, que eu tenho que ir periodicamente, que se eu não ir, eles me matam também. E o engraçado é assim, gente, tem gente que tem grupo de WhatsApp para futebol, para bagunça. Nós temos grupo de WhatsApp para ficar fosforilando essas coisas que vocês estão ouvindo aqui. Esses dias eu estava falando pulga na orelha deles, falando, gente, será que não existe? Porque a mitocôndria, ela não foi uma bactéria que entrou e conseguiu ali ficar, fixar. E ela que deu um pulo aí para a nossa evolução na produção de energia. Será que não existe infecções virais da mitocôndria, que age na mitocôndria. Olha só as coisas que num sábado está eu, o Alessandro e o Bruno.
Não, e a gente tem um outro grupo, né? Esse você não está, mas a gente tem eu, o Bruno e mais umas nutricionistas, que é o grupo do cocô. Aquele grupo é só para mandar foto de cocô de paciente. Olha como está o meu paciente aqui. Daí coloca, né, faz uma descrição do paciente, o que ele tem, né, alguns exames laboratoriais, principalmente, né, o coprológico funcional, que a gente discute bastante, né, que é um exame excelente também para avaliar a função digestiva como um todo, né, um exame simples, né, barato, até certo ponto, alguns são caros, a gente sabe, mas tem a possibilidade do exame barato, e aí, né, foto de cocô, aí no sábado à noite, no domingo, ao meio-dia, a gente está recebendo foto de cocô, mas é aquilo que a gente gosta, né, eu acho que é muito legal, isso nunca é trabalho. Eu falo assim, pô, mas você está trabalhando domingo à tarde? Não, eu não estou trabalhando. Isso é uma coisa que me dá prazer, né? A gente se envolve e gosta do que a gente faz, né? E por isso que nunca é trabalho. Tá aqui com você, pô, não é trabalho, é uma diversão. Como se eu estivesse fazendo alguma atividade recreativa, né? O prazer é o mesmo, né? Porque a gente está fazendo algo que a gente gosta, que a gente ama e que está, sem dúvida nenhuma, eu falo por mim, mas eu também tenho certeza, porque eu conheço você, que está muito aliado ao nosso propósito de vida, né? Eu acho que isso é algo muito maior, né? E claro que todo mundo tem, né, os seus objetivos de vida, e até, por que não, né, até de retorno financeiro, mas isso sempre vai ser uma consequência, né, das nossas ações. A gente nunca visa esse tipo de atividade para ganhar dinheiro, enfim. Isso sempre é uma consequência quando você faz o bem para as pessoas, quando você tem uma atitude positiva, né? Quando você, pela tua dedicação, pelo teu trabalho, você ajuda as pessoas. Eu penso, né, talvez eu esteja equivocado, que o universo conspira a favor e você ganha, né? Você tem esse retorno, de alguma maneira, na tua vida, sempre vai ter esse retorno.
Ah, isso é biologia da crença, meu querido. Isso aí tá, já tem estudos científicos sobre.
Eurípides, brigadão, né? Prazer te rever, ótimo te ouvir aqui, aprender contigo, e espero aí, né, que em começo de agosto a gente vai estar junto, vamos ficar aí, acho que uns 3 dias em Brasília, a gente possa conversar, colocar, né, em dia esses nossos papos, esses nossos projetos, que tem alguns que em breve, né, a gente vai poder já comentar e divulgar, mas brigadão por tudo. Queria também desejar um excelente final de semana para você, para sua família, né? E passo aí a palavra para você se despedir do pessoal.
Não, eu também sempre sou só gratidão, cada live que eu venho para falar um pouquinho, eu aprendo bastante junto. Então, nunca é demais. E sempre que você chamar, você sabe que eu vou, não tem... Não conhecemos pessoalmente, mas a amizade já está aí, não tem?
Não, com certeza, né? A gente já tem essa afinidade, né? Como se a gente se conhecesse, né? Tantas pessoas, eu conheci, por exemplo, no Gut Brain, sendo no evento, né? É, a gente está falando da Camila Cardinelli, eu conheci ela pessoalmente lá, né? E a gente começou a conversar, disse, pô, a gente está se falando pessoalmente pela primeira vez, parece que a gente é amigo há muito tempo, né? Porque a gente conversa, troca figurinha, às vezes eu tenho uma dúvida, questão de metabolômica, eu mando para ela, ela tem uma dúvida da minha área, ela manda para mim, a gente vai conversando, a gente conversa sobre outros assuntos também, além do trabalho, então forma uma amizade legal e você cria essa proximidade, né? Então, acho que isso é legal. E quando você encontra a pessoa pessoalmente, você já conhece muito dela, como se, né, já tivesse esse contato próximo há muito tempo. Mas...
É, o Bruno Zilber eu conheci pessoalmente. Ele veio num evento aqui em Mineiros, que eu fui palestrante também. E aí sim ocorreu esse encontro aí, que parecia também que a gente tinha conversado ontem. Então, pós-encontro ali, era dois amigos no boteco mesmo.
É verdade. Pessoal, também queria agradecer todos vocês que estão aqui numa sexta-feira à noite, né? E lembrando também as pessoas que estão assistindo aqui depois essa conversa gravada. Obrigado aí pelo apoio. E amanhã, né, sábado, teremos mais uma outra atividade. Amanhã eu vou fazer um resumo, vou pegar os principais highlights, né, do que a gente conversou até então, né, com os vários profissionais, e no domingo a gente vai ter uma live extra que não estava programada, que aconteceu, né, eu conheci essa empresa, que é o Banco de Fezes, eu já conheço, né, o Felipe Tuão, que é o médico responsável, já conheci ele há bastante tempo, mas eu não sabia que ele atuava também nessa área, e como eu fiquei sabendo, eu falei para ele, olha, vamos fazer uma live aí, eu estou fazendo a Semana Transplante de Fezes, vamos conversar, para falar um pouquinho do teu trabalho, o que vocês estão propondo, então no domingo a gente vai ter uma live extra aí nessa Semana de Transplante de Fezes. Vamos encerrar após seis encontros aqui, às 8 horas, né, de segunda a domingo, menos quarta, que a gente falhou. E obrigado pelo apoio de todos. Obrigado, Eurípides, por estar aqui com a gente. Pessoal, boa noite e um excelente final de semana para todos.
Fica com Deus. Até mais.
Esse foi mais um episódio desse ano, espero que tenham gostado e para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.